Fala, grande rubro-negro! Aqui Diogo Almeida está começando Conexão MRN, um podcast do MundoRubroNegro.com que tem a missão de aprofundar a discussão sobre o futebol rubro-negro. Hoje vamos analisar o elenco do Flamengo, setor a setor, destacando as qualidades técnicas e a importância tática de cada jogador. E neste episódio eu tenho ao meu lado novamente o Theo Benjamin.
Fala aí, Diogo. Sempre um prazer estar aqui. Vamos falar de futebol, falar de Flamengo.
Tamo junto, Theo. E Fabiano Tatu.
Grande Diogo. Diogo Almeida. Eu adoro esse sobrenome. E vamos que vamos, né, cara? De novo.
Vamos lá, Fabiano. Você pode escutar e baixar o Conexão MRN no site do Mundo Rubro Negro, mundorubronegro.com, e assinar o nosso feed. Sigam nossas redes sociais no Twitter e Instagram, @mrn_crf. O Twitter do Theo é o @theofb, o do Fabiano Tatu é @fabianotatu, e você me encontra também lá no Dida Zico, tanto no Instagram e no Twitter. Se você quiser enviar seus comentários, dúvidas, sugestões, críticas para o nosso e-mail, conexãomrn@mundorubronegro.com, mas também pode trabalhar lá no Twitter com a gente. A hashtag é ConexãoMRN. Finalmente, eu quero te convidar a ser apoiador do Mundo Rubro Negro. Se você quiser se tornar um apoiador do nosso projeto, participar da nossa comunidade, é só entrar em apoia.se/MRN. Vou deixar o link aí, você acessa lá e venha com a gente. Vamos para a pauta? Fala aí, Theo.
É, a ideia é que a gente olhe para cada setor, né? Para cada jogador, entenda quais são as forças, as fraquezas, discuta um pouquinho e tente dar uma nota, né? É, lembrando que, claro, essa nota é dentro da realidade do Flamengo, né? Que é diferente da realidade do Real Madrid e diferente da realidade do Bangu. Então, um jogador que seria nota 10 no Bangu, talvez ele vá ser um nota 5 no Flamengo e talvez seria um nota 2 no Real Madrid. Mas, enfim, a gente vai dar a nota pensando sempre no Flamengo.
É isso aí. E eu prometo que serei extremamente realista. Inclusive, eu já quero deixar claro que o Theo me impediu de dar notas fracionadas. Então, eu já começo deixando aqui um protesto muito claro.
Nota fracionada é golpe, cara.
Não pode 6,5.
Se pode na escola de samba, tem que poder, não é no Conexão MRN.
7,75 na escola de samba, que
exatamente.
Não, aqui não
é
pode.
Que eu não posso.
Deixou.
Não deixou.
O Tatu quer dar 9,7 para um, 9,6
claro,
para o outro.
Para ficar bem claro que as diferenças podem ser mínimas, mas tudo bem, eu vou com a maioria. Eu sou democrata.
Vamos lá, então. Vamos começar com o goleiro titular do Flamengo. Tá machucado, Diego Alves, mas... Fabiano?
O Diego é um excelente goleiro. Então, dentro da realidade do Flamengo, o Diego é nota 9.
É, o Diego é um cara que me surpreendeu muito depois que chegou no Flamengo. Diego Alves, já acompanhava bastante o futebol dele, mas não acompanhava o dia-a-dia dele. E ele demonstrou uma capacidade de liderança, mostrou uma capacidade de controlar a defesa, de dar boas entrevistas, de estar bem com o grupo, de falar bem com a torcida. Então eu dou nota 9 também.
É, o Diego Alves para mim é nota 9 também, muito mais pela liderança. Ele foi importante dentro do campo, fez grandes defesas, ainda tem uma longa trajetória com a camisa do Flamengo, mas eu gostei muito das entrevistas dele, né? Muito inteligente, acho que ele agrega muito ao grupo do Flamengo. Tomara que essa temporada seja de afirmação dele como ídolo. Acho que ele está caminhando para ser um ídolo do Flamengo.
E é legal que é um cara que treina muito, né? Muito. Um cara que tem um preparador próprio. A maioria dos grandes goleiros e profissionais, eles têm o seu preparador próprio, mas é interessante ver como o Diego realmente leva a carreira dele a sério. E como todo jogo para ele vale muito.
É verdade.
Então, nota 9, pô, com louvor.
Com louvor, nota 9 com louvor.
Moleque Diego.
Exatamente. Então, o reserva imediato dele, no momento, é o César, né? Temos o Júlio César, mas o César, qual é a nota para ele, Theo?
Eu sempre gostei muito do César, né? O César era um fenômeno na base. Não acho que ele foi tão mal assim quando subiu profissional em 2013. Teve umas falhas, teve umas questões, mas acho que a galera pegou muito no pé. E ano passado segurou um rojão, um caminhão de rojão, e conseguiu segurar. Se Então hoje, pro patamar do Flamengo, eu daria uma nota 7 pro César.
Tatu,
olha, você vê como esse problema do impedimento, da nota fracionada, ele já muito cedo, né, cara, se revela. Já. Muito cedo se revela.
Dá sua nota fracionada, vai.
7,5.
Não claro. Pode fracionar pelo menos
7,5, cara. 7,5 pro César. Vai. E eu vou contigo no restante todinho. Só que, pô, esse caminhão de... Como é que você falou? Caminhão de rojão?
Exatamente.
Então, caminhão de rojão. Lá em Paracambi a gente fala... É temporal de pica mesmo. E aí, porra, o César ele tava debaixo do temporal de pica.
É que eu não sei o horário que as pessoas estão escutando. Aí talvez pelo horário...
Vão escutar no headphone ou no...
É podcast. Vamos que vamos. Então, cara, ele segurou muita, tá? Pra mim, assim como você, ele também não merecia ter saído do Flamengo como saiu. Que bom que ele voltou. Que bom que ele voltou da forma como ele voltou. E vai se afirmar, ele é um goleiro muito competente. Eu tenho certeza de que a gente vai ter uma sequência legal de goleiros, graças também ao moleque César. 7,5.
O César foi uma história, né, que aconteceu. Todo um enredo ali em torno dele. E foi muito interessante que, como vocês falaram, ele segurou o rojão. E eu dou nota 7,5 também.
Aí, viu?
Nota 7,5. Pronto. Foi importante esse fracionamento da nota.
Extremamente importante, cara. Extremamente importante. O Theo, na verdade, ele não quer dar nota para reduzir a importância dos jogadores.
Não, é só porque vocês gostam muito do meio ponto, entendeu? Eu quero
pegar vocês
a pensar. Cara, eu
sou um professor, eu fico até ofendido de você falar isso.
Vai lá, vamos lá, vamos lá.
Porque entre o 7 e o 8 tem uma distância muito longa.
Também
cara.
Acho, cara.
Vamos pro Júlio César, né? Tá retornando aí, vai jogar 3 meses. Acho que vale a pena a gente analisar ele.
Então eu vou colocar aqui. Júlio César é 10.
Cara, eu fecho contigo.
Todos se lembram de Petkovic, muitos se lembram de Edilson, mas o verdadeiro herói de 2001 se chama Júlio César.
Você leu minha coluna a respeito?
Li.
Pois é.
E o que ele agarrou naquela final contra o Vasco tinha que entrar para a história do Flamengo. E assim, pela circunstância, vem para jogar pouco, para ficar 3 meses ganhando pouco, acho que agrega ao grupo, acho que é bom para os moleques estarem em volta dele, acho que é uma bela história. No fundo, no fundo, é o que me faz querer ganhar o Carioca esse ano. É ver o Júlio César levantando a taça.
Verdade.
Porque o resto do campeonato não vale nada. Então, pelas circunstâncias, eu dou nota 10 para o Júlio César.
Eu dou 10,5.
Tá vendo como gosta do meu ponto?
Não, mas eu concordo com tudo, cara. Concordo com tudo. O Júlio César é um cara incrível, é uma instituição do Flamengo. A identidade rubro-negra é muito forte no Júlio César.
Eu acompanho vocês, vou dar 10 pro Júlio César. Não tem como negar que essa volta dele teve até briga entre ele
e a esposa.
Quer dizer, o cara é mais ídolo ainda. Né? Saiu
largou de Lisboa, ela lá em Portugal.
Largou, ela nem sabia que ele ia assinar com o Flamengo. O cara assinou, quer dizer, porra, não tem como não dar 10 pra um cara desse.
Ele é gato, né?
Ele
é um gato, né?
Junto com Buzz o Diego Light, ali. Buzz Lightyear, né? É isso aí, Júlio César 10. Vamos pro Thiago agora, nosso goleiro da final da Copa do Brasil. Vou começar dando minha nota pro Thiago. Acho que hoje ele é um goleiro nota 6. Tá? Entre Diego Alves, César, Júlio César, espero que ele cresça junto com esse momento bom dos goleiros. Engraçado como é que são as coisas no Flamengo, né? A gente viveu um drama no ano passado e agora a gente tem uma perspectiva... em alta, né, dos goleiros, assim. Então acho que o Thiago nota 6.
Eu acho que ano passado, com o drama que a gente viveu com o Muralha, a gente acabou tendo muita paciência com o Thiago, paciência que a gente não teve com o César em 2013. O Thiago foi muito pior do que o César quando subiu profissional. O Thiago não era um fenômeno na base, diferente do César. O Thiago não jogou nem 20 jogos pelo Flamengo e teve pelo menos 4 falhas graves. Isso é uma média altíssima. Acho um goleiro bastante fraco, dou nota 4. Espero que cresça, tem tempo para isso, é muito jovem, não acho que vai fazer carreira no Flamengo, mas, enfim, dou nota 4 pro futebol que ele joga hoje.
Fabiano Tatu,
eu dou nota 5 pro Thiago. Mas entendo perfeitamente o 4 do Theo, mas eu dou nota 5 porque eu quero crer que ele, com a experiência, com a companhia que ele agora tem, que ele agora está bem acompanhado, antes ele não estava tão bem acompanhado assim, ele possa beber um pouco na fonte desses caras e quem sabe aí chegar a um 6.
Vamos lá, vamos seguindo em frente então. Zagueiro, vamos começar pelo Hever. Minha nota pro Hever, cara, é... Eu dou 6,5 pro Hever. Acho que é um zagueiro que já tá declinando na carreira, ele é muito lento, eu tenho muitas dúvidas em relação a ele. É bom no jogo aéreo, tanto defensivo como ofensivo, se posiciona muito bem, mas acredito que pro jogo do Flamengo, com os laterais que o Flamengo tem, o Hever compromete bastante na recomposição. Então, nota 6,5 pro Hever agora.
Eu te acompanho no 6,5. Eu também acho ele lento demais. É um perigo para quem joga com os laterais que a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, reconheço a capacidade dele no jogo aéreo, reconheço a capacidade que ele tem, inclusive, com a bola no pé também. Ele é um bom zagueiro, ele é um zagueiro técnico. E a questão da liderança também. Ele é um cara que se impõe, ele é um cara de quem o time gosta, para quem o time olha com respeito, com reverência, e isso também é bastante importante, né?
Nosso capitão, né, Théo?
Eu vou criar polêmica aqui. Eu entendo que, não só pro Hever, né, pra dupla de zaga do Flamengo, essa questão da idade pega.
Uhum.
Eu entendo o que vocês estão falando, que o Hever está em declínio. Fiquei muito preocupado com a lesão dele no Fla-Flu ano passado, porque não é uma lesão simples. E para um cara da idade dele, achei que ele não se recuperaria. Mas eu acho o Hever um zagueiraço. Acho ele impressionante em todos os fundamentos. Acho que ele compensa a falta de velocidade com um posicionamento absurdo. E o jogo aéreo dele não tem nem o que falar. A liderança, a capacidade dele de jogar com a bola no pé. Acho que se no Brasil a gente tivesse um pouquinho mais de coragem de fazer os zagueiros quebrarem linha, fazer os zagueiros carregarem a bola, passarem dos meias adversários para povoar o meio campo, como o Piqué faz no Barcelona, por exemplo, acho que o Hever seria esse zagueiro, seria o melhor do Brasil nisso. Então eu dou nota 9 para
Hever. 9 para Hever?
Caramba.
Nota de Theo Benjamin para Hever.
E eu reconheço é quem mais entende futebol aqui nessa mesa.
Sim. Não tem dúvida.
Então
tem
acreditem dúvida. No Theo.
Não, vocês são gentis, eu só criei polêmica.
Bom, vou falar agora do Juan, né? Juan, nosso ídolo, que assim como o Júlio César daquela geração, jogaram juntos e estão juntos novamente no final de carreira. Provavelmente esse 2018 é o último ano dos dois, né? E o Juan terminou nos braços da galera.
Cara, eu peço licença a vocês para ficar de pé para falar de Juan. Eu fico de pé pra falar de Juan, o meu Deus de ébano. E, cara, eu não tenho nem nota pra dar pro Juan. Porque, cara, o Juan é algo assim. Que, não, eu tô falando sério, gente. Eu fico todo arrepiado.
Ele está de pé mesmo.
Eu estou arrepiado mesmo. Eu sou apaixonado pelo Juan. Eu queria, sei lá, ser a mãe dos filhos do Juan. E, cara, então assim, bicho, Juan, eu te amo, Juan pra sempre. Eu vou fechar as costas com o Juan. Te adoro, seja meu. Essa é minha nota pra ele.
Deu pra perceber que a nota é 10 pra cima, né? Nesse momento, além de em pé, arrepiado, ele também tá fazendo um sinalzinho de coração. Theo, com a nota do Juan, depois dessa declaração de amor de Fabiano Tatu.
Eu sou apaixonado pelo Juan também, acho um cara incrível, impressionante, dentro e fora de campo. E eu quero propor um jogo aqui para todo mundo, que é toda vez agora os jogos do Flamengo, a gente vai assistir com uma garrafa de cachaça do lado, e toda vez que o Juan ganhar uma bola, não por velocidade, nem por impulsão, nem por, sei lá, técnica, mas ganhar pela simples capacidade de se posicionar no campo, a gente toma um shot. E a gente vai terminar o jogo
trago, você quer dizer?
Trêbado. tá?
Vai mesmo.
Trêbado, porque o Juan é impressionante, a capacidade dele de prever o que vai acontecer dentro do campo de futebol.
É inacreditável mesmo.
Então eu dou nota 9 para Juan.
9 para Juan. A minha nota para o Juan é 10, né, cara? Não tem outra nota. E vocês falaram tudo, não preciso falar nada a respeito de Juan. Vamos para o Léo Duarte, jogador da base, que desde 2016 está orbitando no elenco, né? Está ali. Eu particularmente gostei dessa volta dele, gostei bastante. Sério, muito sério. Parece muito concentrado, isso para um zagueiro é fundamental. Ele parece ser muito concentrado e joga ali pelo lado direito. Posicionamento bom, chega a sair bastante, faz até um movimento parecido com o Hever, talvez esteja aprendendo bastante com os zagueiros mais experientes do elenco. Eu dou nota 6 para o Léo Duarte, porque eu preciso ver mais dele, né? Então, 6 com crescente, né? De chegar no final do ano, ano que vem, a gente, se ele atuar mais, provavelmente ele vai ter uma nota maior, porque ele é um bom zagueiro.
Eu vou contigo. Eu também dou uma nota 6 para ele, pelos mesmos motivos. Também quero ver mais, mas também me inspira coisas boas. Ele olha para o menino e me sinto ali confortável em dizer que, pô, tem um bom jogador ali, tem um cara sério, tem um cara que está olhando para quem ele deve olhar, está bebendo nas fontes certas. Me parece um garoto muito responsável, muito focado, como você bem falou. Então, há uma expectativa e uma perspectiva muito positiva a respeito desse garoto. Gosto dele também.
Boas palavras. E você, Théo?
Eu acompanhei bastante, eu não acompanho tanto assim, o futebol da base do Flamengo, mas acompanhei por acaso a passagem do Léo Duarte, o último ano dele na base, e gostava muito, achava um excelente zagueiro. Quando ele subiu profissional, ele me lembrava um pouco o Samir, que fazia boa partida durante 89 minutos e aí escorregava numa bola e o Flamengo tomava o gol. Então, isso aconteceu muito com o Léo Duarte no começo dele, lá em 2016. O Flamengo acabou tomando muitos gols, enfim, perdendo pontos por influência direta dele. E aí eu acho que ele perdeu moral ali, enfim, perdeu a influência que ele tinha no grupo. Ficou meio escanteado. Mas eu dou nota 6 também e acho que tem um potencial para essa nota subir nos próximos anos. É um cara que eu confio também.
Beleza, Léo Duarte, nota 6 da mesa toda. Rodolfo que meteu um golaço agora contra o...
Golaço, né? Golaço, que porrada, né?
Fazia tempo que eu não via o assim, um cara saindo da... andando e daqui a pouco, pum.
Pombo sem asa clássico.
Esse é o pombo sem asa.
Pombo sem asa clássico, né? Ela faz aquela curva, parece aquela bola dente de leite, né? Que a gente chutava assim, pegava na perna de alguém, né? 8 dias, roxo, né? Muito legal.
E como zagueiro? Como chutador, ele mostra que é bom.
Eu gosto dele como zagueiro, também é um cara muito sério, também é um cara que impõe-se, por ter uma característica de líder, é um cara... que não teve aquele problema com o Viseu, mas, pô, isso é normal.
Parece ser gente boa também.
Parece ser gente boa. Então, eu gosto do Rodolfo. Pra mim, é um zagueiro ali que, dentro da realidade do futebol brasileiro, ele tá aí entre 5, 6 bons zagueiros do Brasil. E por isso eu dou a nota 7,5 pra ele. Sim, senhor, Théo.
7,5 pro Rodolfo. O Théo fez um muxoxo. Tô achando que não vai ser isso tudo, não.
Não, pelo contrário, cara. Gosto do Rodolfo, inclusive gosto mais dele agora no Flamengo do que quando acompanhei a passagem dele pelo Grêmio e pelo São Paulo.
Olha, falou uma coisa também.
Acho que ele foi bem, cara. O primeiro jogo dele foi muito bom na Ilha, muito seguro, num jogo que o Flamengo tava com os dois zagueiros machucados. A única crítica que eu tenho ao Rodolfo, que na verdade não é muito a ele, mas a montagem do elenco, é que eu acho que ele é um zagueiro que tem o mesmo defeito que vocês criticaram no Hever, que acaba aparecendo também no Juan pela idade. É um zagueiro muito lento. Muito lento, pesado, com pouca agilidade. E isso às vezes dificulta o futebol do Flamengo. Acho que a gente deveria ter pelo menos um zagueiro com uma característica diferente. Como eu não gosto de nota fracionada, eu dei nota 8 pro Rodolfo.
Maravilha.
Cara, eu vou dar a nota 7,5 também. Acho que...
Acho
que ele não é tão bom quanto o Hever. Também é pesado. Mas ele realmente... Ele tem todos os defeitos que o Hever tem. Sendo que o Hever é um pouco acima dele. Porque, pô, tem mais qualidade, mais posicionamento.
Então por que você deu 6,5 pro Hever?
Porque o Rodolfo... Vou explicar agora. Porque o Rodolfo, ele tá melhor fisicamente.
Ah, tá.
Assim, na temporada passada... Ele foi bem em todos os jogos, ele não foi mal em nenhum jogo que a gente possa dizer que, porra, alguma derrota colocar na conta dele e tal.
Perfeito.
Ele foi bem, então eu tô achando que ele vai fazer a melhor dupla com o Juan. Tô achando que Rodolfo e Juan vão começar a Libertadores e provavelmente vão ser a dupla titular, sim.
É, mas assim, a gente vai ter duplas titulares, né? Porque não tem como, né?
É, o Juan
vai rodar muito, vai rodar muito.
Vai rodar, exatamente, porque os zagueiros são velhos.
É,
então acho que especialmente
é.
Na zaga, a gente vai ver
muito
rodízio.
Isso aí.
Vamos então sair do setor da zaga ali, né? Setor. A gente continua no setor defensivo, mas vamos sair dos zagueiros e entrar para a lateral direita, né? Temos três jogadores para analisar, o Rodinei, Pará e o Clebinho. O Clebinho jogou muito pouco, vamos muito rapidamente falar deles. Bom, eu vou começar com o que parece ser o titular da posição, que é o Pará, né? Apesar do Carpegiani ter colocado o Rodinei, mas não tem como fugir da performance dele, como ele terminou ano passado, né? Uma performance muito ruim, veio de um 2016 bom. Não sei o que aconteceu, mas acho que talvez ele tenha... É que o Theo fala, né? Quando um time tem conjunto, é entrosado, aquele jogador mediano, ele
fica
consegue
bom.
Ser...
Isso.
Né? Consegue chegar...
O
potencial dele...
Né?
O potencial dele vai pro, assim, pro limite, assim. Então eu acho que o Pará hoje é nota 5, cara. Ele tá ali no limite entre o ruim e o bom.
É.
Não
é.
Tem como...
Pará pra mim é aquela... Prova viva de que se você quiser muito ser alguma coisa na sua vida, você consegue, entendeu? Se você se esforçar, se você, porra, se dedicar, se você quiser realmente, cara, se quiser de verdade, você vai fazer por onde, você vai superar os obstáculos, você vai chegar lá. E o Pará pra mim é isso, cara. Então eu dou 5 pra ele por ele separar.
Uhum. Eu dei nota 5 também pra ele, enfim, nem quero falar muito sobre o Pará, só que eu acho que eu sou um pouco mais, talvez maldoso, talvez criterioso do que vocês, porque eu tô dando uma nota 5, sim, esquecendo o final do ano passado dele. Porque se fosse pra lembrar o final do ano passado dele, eu dava nota 0. Assim, ele era o pior jogador do Flamengo no final do ano passado. O Flamengo sofreu diretamente com essa falta na lateral direita. Então hoje eu dou 5 porque eu tenho alguma esperança de que aquilo fosse uma má fase.
Uhum.
Então, Rodinei. Rodinei, cara, também. Eu dou nota 5 pro Rodinei. Rodinei, eu não sei quem falou isso em algum momento e foi muito apropriado. Rodinei, o que o Rodinei quer, né? Típico jogador de estadual.
É.
Assim, aí engana e a galera vai junto. Então, assim, eu dou nota 5. Theo.
Cara, eu acho o Rodinei melhor que o Pará. Eu queria ver mais Rodinei no time do Flamengo. Assim, ele é um peladeiro, né?
Peladeiro. É isso.
O famoso
que
peladeiro.
Eu queria dizer.
É isso aí, cara. Porra.
É o famoso peladeiro, mas assim, peladeiro também joga, entendeu? Ah. O Atkinson eu também achava peladeiro.
Muito
e era um craque. Eu acho que o Rodinei, ele tem uma coisa que o Pará não tem, que eu gostaria de ver mais no time do Flamengo, que é uma ultrapassagem com explosão, uma ultrapassagem trator. Porque eu acho que isso ajudaria muito o futebol do Everton Ribeiro na ponta direita. O Everton Ribeiro às vezes fica preso com o Pará, porque ele não tem aquele cara que passa na direita e arrasta o lateral adversário e abre espaço para o Everton Ribeiro flutuar para o meio. Então, como a gente abriu a porteira já da nota do meio ponto, eu vou dar 6,5 para o Rodinei.
6,5?
6,5.
6,5.
Eu dei 5,5 pro Rodinei, cara. 5,5 pro Rodinei. Porque eu acho ele um pouco melhor do que o Pará. E o Instagram dele é legal.
Rodinei é uma figura.
É, figuraça. Ser amigo do Rodinei deve ser muito legal, né, cara?
O que inclusive aumenta o status dele de peladeiro.
Né? Ah, lógico, claro, claro.
Ele na resenha depois peladeiro,
do peladeiro. É, uma das características do peladeiro é justamente ser gente boa da galera, o zoador
exatamente,
e tudo mais.
Exatamente, exatamente.
É verdade.
Acho que ele nunca pode ser do Flamengo, aliás.
Então sua nota é 5,5.
5,5.
5,5.
Nunca pode ser do Flamengo.
Cara, eu gostaria de falar um pouco do Kleber também, porque é um jogador que a torcida tem muita esperança e, enfim, jogou uma partida, não apareceu muito, mas eu coloco ele como nota 5 também por essa perspectiva. Acho que é um jogador, pelo que eu acompanhei da base, é um garoto esforçado, muito rápido, faz bem o retorno, tem muita agilidade mesmo, então acho que nota 5 para ele. Gostaria, cara, sinceramente, entre Rodinei e Pará, eu acho que eu sou mais radical do que vocês dois na análise dos nossos dois laterais direitos. Assim, cara, eu queria que o Pará e o Rodinei sumissem do Flamengo quanto mais rápido, sabe qual é? Não aguento mais o Pará e o Rodinei, eu não gosto do Rodinei, assim, não gosto das características dele, acho que ele não acrescenta muito ao time. Então, assim, gostaria de vez em quando que o Kleber jogasse pelo menos esse carioca, assim, pra gente ter uma noção. Dou nota 5 pra ele, só por dar nota mesmo, porque, enfim.
Eu não conheço o menino suficiente, não vou dar uma nota pra ele, porque eu não conheço o garoto suficiente, tenho toda a simpatia, porque é mais um menino da criado base. No ninho, então eu quero que ele arrebente, quero que ele voe, quero que ele seja, porra, o nosso Leandro Negro, quero que ele seja tudo isso, mas eu agora não tenho como analisá-lo.
Exatamente, eu dou a mesma nota. Sem nota, porém, aí tem um ponto importante. Eu prefiro o sem nota feito na base, com expectativa disso aqui, do que o nota 5 do Pará, que já tem não sei quantos anos, que fica prendendo. E o Thiago Enes, que era um bom lateral, não jogava e foi embora do Flamengo, foi emprestado, porque ficou sendo barrado ali por Pará e Rodinei, não conseguia nem ir pro banco. E a mesma coisa com a gente aconteceu com o Klebinho. Então, apesar de ser sem nota, gostaria de ver ele jogando, gostaria de ver ele, inclusive, tomando o lugar no banco de reservas. Jogaria com o Rodinei como titular, Klebinho no banco.
Eu achei interessante falar do Kleber justamente por isso, porque daqui a pouco o garoto tá peregrinando. Exato. Aí, que nem o Thiago Enes, enfim.
E tantos outros.
Tantos outros.
Porque a gente fica com os perebas no elenco que vem.
Exatamente.
Do nada. Laterais esquerdos, René e Miguel Trauco. René eu acho o pior jogador do elenco no momento. Sinceramente, hoje eu ainda tentei ver uns momentos dele no YouTube com a camisa do Sport para poder ter uma... Mas, cara, ele realmente teve boas jogadas, sim, assim. Sim. É claro que são melhores momentos, né? Não peguei um jogo inteiro e vi as merdas que ele fez durante os jogos. Mas, assim, fez uns gols, parecia, mas mostrava os mesmos defeitos, cara. Não tem um cruzamento, nos melhores momentos do René, não tem um bom cruzamento. Cara que vai na linha de fundo e cruza, sabe qual é? Né? Sempre da intermediária, vários longos cruzamentos, aquela curva, sabe? Muito, muito alta. E René, pra mim, é nota 2, cara.
Olha, eu dei um 3 pra ele, mas podia ser um 2 também. Não ia fazer diferença. Como o René, ele até faz diferença, só pra mal, né? Ele é muito ruim. Assim, nada confiável. Absolutamente não confiável. Então eu dei um 3, mas podia ser um 2. Vou dar um 2, vou mudar.
Vou dar 2,
vou contigo. 2.
René desesperado, aparecia que era um jogador bom ali na defesa, pelo menos, e tal, e se mostrou também muito frágil.
Cara, eu acho que o René nasceu no lugar errado, na época errada. Assim, a gente falou até isso, né, no último podcast, que o Gianluca Vialli, ele falava que o pior jogador do time é sempre o lateral. Que se ele fosse melhor ofensivamente, ele seria ponta. Se ele fosse melhor defensivamente, ele seria zagueiro. E aí eu falei no último podcast, eu não acho que isso é a verdade no Brasil, na história do futebol brasileiro. A gente teve laterais que eram craques. Então acho que o René nasceu no lugar errado, porque ele caiu nesse lugar. Não acho que ele é um cara que não tem condição de ser jogador profissional, mas ele não é bom ofensivamente o suficiente para ser um jogador ofensivo e nem defensivamente para ser uma rocha sólida na defesa. Mas também acho que nasceu no tempo errado, porque hoje é o momento em que o mundo inteiro joga com laterais ofensivos, o mundo inteiro quer lateral que saiba jogar bola. Não é à toa que os laterais brasileiros estão fazendo um sucesso estrondoso na Europa. Eu acho assim, defender no futebol, muitas vezes a gente acha que é só raça e disposição e correria e físico. E não é, é técnica também. Marcar é técnica, desarmar é técnica. E eu acho que o Renan tem a técnica do desarme, tem a técnica, sabe, da marcação. Aquele lateral meio zagueiro, que não sai muito. Tinha aqui no Brasil...
Bate o lateral com força, viu?
É, em 2007 o Cuca montou um esquema no Botafogo que tinha dois zagueiros muito lentos, né? Aquele Alex, que jogava no São Paulo, Juninho, Rolimã. Uhum. E tinha um lateral chamado Luciano Almeida, um careca.
Sim.
Que era isso, era um cara que só defendia, batia no peito quando estava a bola para lateral e tal. E tinha espaço ali, porque liberava o Joilson para sair que nem um louco pelo outro lado. Então, assim, eu acho que o René, para fechar a casinha ali, ele até tem seu valor. Então, eu vou dar uma nota 4 para ele.
Peruano Miguel Trauco, da seleção de seu país, chegou e parecia que a gente ia esquecer nosso querido Jorge, mas parece que virou abóbora, né? O que vocês têm para falar do Miguel Trauco?
Se futebol fosse futebol americano, em que o cara tem que ser especialista e não craque, né? Futebol americano, sim, é isso. Sim, você corre muito, você não faz nada. Você só corre muito. Aí você vira lá o wide receiver e você é o craque do wide receiver. Se você só bica, você vira o cara que só bica. Se futebol fosse futebol americano, ou seja, se desse para dividir as características de um jogador, eu daria nota 7 para o Trauco ofensivamente, porque eu também não acho esse craque todo que as pessoas falam.
Sim.
Se livra demais da bola, é um pouco desesperado, mas bate muito bem na bola.
Você já falou da questão dos no outro podcast você falou da questão do cruzamento, que ele
vulgariza
o cruzamento. Achei muito interessante isso.
Agora, é habilidoso, chuta muito bem e cruza muito bem. Isso é verdade. Agora, defensivamente, o Trauco é uma coisa que raramente eu vi num time profissional, porque ele falha no posicionamento constantemente, é o tempo inteiro. Então eu daria nota 7 ofensivamente e nota 1 defensivamente, tá? Como eu acho que é possível montar um esquema que valorize mais as características ofensivas do que os problemas defensivos dele, eu dou nota 5 para ele. Tá? Não é a média exata entre 1 e 7. Porque Sim. eu acho que dá para ter um esquema que compense um pouquinho.
Tu dá um ponto aí de esperança.
É, dou um pontinho.
C4 na média, bota
exato.
Um ponto
mas esperança. Dou um ponto que é do treinador.
Do treinador.
É assim,
se o treinador fizer um esquema.
Monta
bacana.
Um esquema para esse cara ser 5.
Eu acompanho 5, não pelos mesmos motivos. Eu acho que ele realmente nota 5. E não acho que vá haver um esquema que valorize isso ou que prestigie isso, infelizmente. Sinceramente, eu acho que não. Todo mundo já viu, todo mundo sabe que tem que ser feito, mas eu não vejo ninguém com a disposição ou, sei lá, com a competência de fazer. Ou os culhões de fazer.
Minha nota pro Trauco é uma... Minha opinião meio simbiótica assim, entre o que o Theo falou e o que o Fabiano falou. Assim. Então eu vou ficar entre 4,5.
4,5.
Acho que justa. Vocês encerraram o assunto sobre o Trauco, não tenho muito o que acrescentar, é isso justo. Mesmo.
Justo.
Chegamos então aos volantes, a volância do Flamengo. William Arão, talvez hoje seja um cara contestadíssimo entre a torcida, né? Não sei se é só ali pelo Twitter. Vou começar com a minha nota e com a minha análise em relação ao William Arão. Pô, você falou muito de peladeiro, né? Então, assim, acho que o William Arão, ele, além de... Ele não é 100% peladeiro, né? Mas ele é muito vagalume e ele meio que caminha nos setores assim do campo, ele fica meio vagando de vez em quando, sabe? Então, daqui a pouco ele tá lá na frente, não por causa de uma de um trabalho tático que há, não, é porque ele vai vagando, ele vai, daqui a pouco ele tá na área e aí arruma uma jogada, sempre uma coisa ocasional, nunca consigo perceber que a entrada do Arão, a pegada do Arão ofensiva é algo trabalhado, extremamente treinado. Então é sempre uma coisa assim, ocasional, né? Acontece do William Arão estar lá perto da área e ele ajuda em muitos gols, realmente ajudou em muitos gols durante a temporada passada. Acho que o William Arão é nota 6,5, é outro 6,5. E não é titular hoje para mim do time, não é titular. Theo, William Arão.
Ah, cara, eu confesso que eu tô meio de saco cheio de falar do Arão, assim. Eu já analisei tanto o Arão e...
Tu gosta dele, né?
Eu gosto, assim. Eu acho que ele tem potencial, na verdade. Eu acho que ele é um jogador inteligente. Eu acho que ele tem coisas que poucos volantes no Brasil têm. Gostaria. Eu acho que ele tinha um baita potencial, assim, pra ser um cara respeitado no futebol brasileiro, mas não foi, né? Não sei, não chegou. Então eu dou nota 6 pra ele. E um 6 meio, cara, se esforça aí pra tentar virar um 7, um 8, mas eu não vou ficar também analisando muito mais.
É bem isso. Tatu.
É isso, não, e aí eu já faço uma análise, assim, uma analogia, na verdade, com alguns alunos, né, que a gente vai tendo pelo caminho. Eu já dou aula 25 anos, mais de 25 anos, e eu já vi alguns Williams Arão na minha vida. É aquele cara que você vê que, pô, é bom aluno, que se ele se esforçar só um pouquinho, ele vai ser um cara nota 8, nota 8,5, porra, vai conseguir mais, mas ele se acomodou ali com o 6 dele, tá dando pra passar, ele chega na aula, ele não cria muita confusão na aula, mas também não interage, não participa, ele tá ali, ele tá ali. E é uma pena, porque, pô, o Arão foi muito bem no Botafogo, por isso acabou vindo pro Flamengo em meio àquela confusão toda. Foi muito bem em 2016. E um ano passado caiu e parecia não ter tesão para levantar de novo. Isso me preocupou bastante.
Sua nota.
Qual sua nota?
Ah, minha nota, né? 6.
6?
6.
Cuejar. Colombiano Cuejar. É coelhar ou é coejar?
Depende, cara. Hein? Na verdade é coelhar. Coelhar.
Coelhar.
Mas os portenhos, argentinos, uruguaios, vão coxar.
Coxar.
Coxar, sim.
E os colombianos?
Vão coelhar. Mas...
Eu acho que depende do seu humor do
ele, dia. Parece que ele mesmo gosta de coelhar.
É, ele gosta de cumbia, né, cara? Que é um negócio mais...
Que é pior ainda do que o próprio nome dele, né?
Cara, não fala isso.
Não?
Não, você tá muito por fora.
Cumbia é bom?
Cumbia é bem legal.
É bem legal? Cumbia tem até casa legal agora no Rio, né?
Cumbia. Qual
é
a nota? Qual é a nota pra cumbia?
Pra cumbia? Eu dou nota 8 pra cumbia, cara. Pô, eu vou até procurar aqui depois, vão conversando aí que eu vou procurar aqui. Eu vou dar minha nota pro coelhar, logo vou procurar aqui cumbia pra você.
Mas você vai dar a nota pro coejar ou pro coelhar baseado na cumbia ou no
não,
futebol dele?
Não, baseado no futebol dele. Tá. Futebol então, dele. Eu dou nota 7 pro coelhar.
Nota 7.
Dou nota 7 pro coelhar e agora eu vou caçar aqui um cumbia bem legal.
Bota a cumbia aí pro pessoal ouvir.
É, vamos falar, vamos conversando aí que eu vou procurando aqui.
Theo, tua nota. Faz uma análise séria aí do coelhar.
Cara, eu acho que ele quando chegou... A gente falou isso no último episódio também, né? Chegou fazendo muita falta. Ele chegava perto da bola e era falta. E me parecia um certo desespero. E aí você mesmo falou, né, Diogo? Falou, pô, isso pra mim cheira alguém que não tava adaptado ao futebol brasileiro. E achei impressionante a subida dele nesse ano, 2017. Achei que ele foi bem melhor. Uhum. Cresceu muito, muito mesmo. Então eu vou dar nota 8 por esse crescimento, assim. Por ter visto que, porra, é um cara que chegou, não me trouxe muita esperança, mas terminou o ano bastante em alta e acho que terminou jogando muito bem. Vou dar nota 8.
Nota 8 pro Coetá.
Ó, aqui, ó, ó, ó.
Alguma coisa eletrônica, assim, não, claro. Não é muito salsa, não, né? Aquela coisa não, salsa merengue, não. Não,
fora pra cacete, cara.
Pô, pensei que fosse uma coisa meio...
Isso é musicaço, cara. Chicharroja.
Peraí.
Então, faça a sua análise de coelhar
ao som
de Chicharroja.
Como é? Chicha?
Chicharroja.
Chicharroja.
É uma espécie de cerveja muito popular no Peru e também na Argentina, principalmente nos bairros mais pobres.
Conexão MRN também é cultura.
Conexão,
né?
MRN.
Vai lá.
Cara, Cuejá é um jogador que eu... Não, bota aí. Eu quero fazer um som. O Cuejá é um jogador que, como o Theo falou, acredito que sofreu um pouco para se adaptar ao estilo de arbitragem, ao jogo... E ao próprio jogo do futebol brasileiro. Eu acho que ele é impressionante como ele tem a capacidade de distribuir a bola e de fazer uma movimentação horizontal que falta muitos volantes no Brasil. E me adiantando um pouco sobre o Ronaldo, hoje eu também assisti...
O Ronaldo tá boa...
A Cumbia.
Ronaldo tá boa Cumbia.
Não, e eu não gostei também não. Assim, então vou até me adiantar e falar um pouco sobre o Ronaldo, porque hoje eu assisti os lances do Ronaldo no Atlético Goianiense, alguns jogos que eu não tinha visto, e peguei também essas participações que ele fez agora no Campeonato Carioca, e fiquei pensando, cara, na dupla Ronaldo e Cuejá, porque realmente o garoto impressiona, cara. É destro, mas várias vezes ele domina a bola com a esquerda, faz todo o trabalho, a mecânica de movimento toda de um jogador canhoto. E eu vejo isso no Cuejá. O Cuejá tem até um pouco mais de dificuldade. Ele até precisa, às vezes, virar o jogo, virar o corpo. Mas, assim, ele faz isso. Distribui muito bem a bola. Não é ainda o jogador que eu acho, falando do Cuejá, que vai dar a saída de bola que o Flamengo precisa. Apesar dele fazer isso, assim, eu ainda não vejo a principal característica do Cuejá essa saída de jogo. Preferiria que tivesse um outro jogador para fazer essa saída de bola. O meu jogador seria o Diego. Eu traria o Diego para trás. É uma ideia que começou, você semeou, né? Assim, eu fiquei pensando e desde então eu penso num meio de campo com o Diego retornando para jogar. Então, assim, o Cuejá para mim é titular absoluto, joga muito. E tenho medo de que o lobby dos jogadores brasileiros atinja ele quando ele passar por duas ou três partidas ruins ou com algum erro, alguma falha grave, como já aconteceu na final da Copa Sul-Americana, que para mim não foi falha nenhuma, não foi nem pênalti, isso aí é polêmica, mas já colocaram na conta dele, já tem uma galera que tem rejeição absurda ao Cuejá, porque foi ele o culpado da gente perder a Copa Sul-Americana. Não tem nada a ver com o adversário que era muito mais bem preparado. Tem a ver com o Cuejá, que foi lá e fez um pênalti ridículo. Então, assim, acho que o Cuejá é nota 8,5. Eu tô mais fracionado que você, cara.
Verdade.
Obrigado por ter lutado por isso, tá?
Por nada, cara. Eu tô aqui pra lutar pelo que é justo e certo.
Seja revolucionário.
É. Muito bom tê-lo ao meu lado, assim.
Eu sei.
Nessas batalhas da vida.
Vai.
Eu dei 7, né, pro Cuejá.
Você deu 7.
Eu dei 7.
Quem é o próximo?
É o Ronaldo, né?
É o Rômulo.
Tá.
É o Rômulo.
Eu vou falar do Rômulo, então. O Rômulo é um cara... Até criei uma certa expectativa com o futebol do Rômulo quando chegou. Acompanhei muito ele no Vasco, foi muito bem, era um excelente volante. Acompanhei menos na Rússia, mas nos primeiros anos, pelo que eu sei, jogou bem lá. O Rômulo, para mim, é um caso de... Pelo futebol que ele jogou, nota 3. Por eu ainda ter alguma... Esperança, nota 4, mas eu manteria ele no elenco esse ano e falaria, olha, cara, ou vai ou racha, sabe? Esse ano é a tua chance de mostrar alguma coisa acima desse 3 pra ficar no elenco, enfim. Dou nota 4 pro Rômulo.
4 pro Rômulo. Fabiano Tatu, quais são as suas impressões sobre o Rômulo? 4 também?
4. E eu acho que o Rômulo é um desses casos, cara, de jogador que... após uma lesão mais grave, mais séria, entram naquele grupo ali do Ganso, uma galera que não consegue se recuperar mesmo.
Porque é travadão.
Eu acho que o Rômulo é um caso perdido, cara, infelizmente.
Eu também acho que o Rômulo... Qual é a sua nota do Rômulo? 4, né? O Rômulo, eu acho que perdeu explosão com essa questão toda física. Ele é muito, muito, tá muito lento ali. Acho que ele não vai conseguir realmente sobressair nesse elenco de volante do Flamengo, não. Enfim, a gente não tem tantos volantes assim acima da média, mas o Rômulo para mim também é nota 4, cara. A gente não tem como dar mais do que isso para ele. Isso.
Até pela péssima temporada, primeira temporada dele no Flamengo.
Nota 3 também seria muito rigoroso. Agora vamos falar do Ronaldo. Fala aí, Fabiano.
Agora emenda... falar do Ronaldo.
Emenda aí sobre o Ronaldo.
Cara, eu gosto demais do Ronaldo. Gosto muito. Achei uma sacanagem que o Zé Ricardo fez com ele. De não usar o garoto e ficar insistindo, né? Putz, já não tá mais entre nós, então que se dane. Mas vi algumas partidas dele. Vi, na verdade, mentira, não vi partida nenhuma dele no Atlético Goianiense. Vi momentos dele no Atlético Goianiense. E me chamou muito a atenção. Tudo bem, foi um gol ali, já sem goleiro, mas a maneira, a inteligência dele naquele lance, a maneira como ele pega na bola, aquilo não é fácil, cara.
O lance que ele faz o gol do meio de campo.
Exatamente. Isso. Aquilo não é fácil, aquilo não é pra quem é caneleiro, aquilo é pra quem sabe jogar bola. Ali é um caso isolado que a gente tá analisando, ele não pode pegar o jogador e analisar ele só por esse lance. Ok, ok. Mas esse lance, ele descreve muito bem a qualidade de um jogador. E ali você vê um cara que tem qualidade. E por essa qualidade que eu vejo no Ronaldo, pelo potencial que eu vejo, e eu espero que o Carpegiani saiba explorar e deixe ele jogar, eu dou uma nota 6.
Nota 6 para...
Moleque Ronaldo.
Moleque Ronaldo. Theo.
Eu acho que o Ronaldo não está pronto ainda, mas que vai ser um baita jogador. Então eu dou nota 6, porque ele é hoje, mas acho que tem baita potencial de futuro, assim. E espero que me surpreenda, né? Como o Paquetá surpreendeu. Porque talvez um ano atrás eu daria nota 6 pro Paquetá.
Pois é, ou menos até.
E acabou o ano, era o melhor do time.
É.
Então espero que me surpreenda. Acho que tem um lugar no time ali que tá pedindo pra alguém tomar, né? Que é o lugar do Arão.
Uhum.
Mas eu dou nota 6 pro Ronaldo hoje.
Uhum. Eu dou nota 6 para o Ronaldo também, não é titular, não vai ser titular, pelo menos não parece que vai ser, já foi sacado do time quando não precisava ser sacado, e já falei do Ronaldo quando estava falando do Cuejá, né? Então vamos partir para o Jonas.
Eita! Jonas Tiger.
Cara, vou começar porque eu sou defensor do Jonas, eu guardo o Jonas. Acho que o Flamengo pode manter um jogador como o Jonas no elenco. Eu sei que vocês não gostam dele, vão achar ele horrível em vários fundamentos, mas eu gosto da luta dele, Acho que tem que ter nesse elenco um cara de mal, sabe? Ali na frente da zaga em alguns jogos, sabe? Entrando no segundo tempo para segurar um resultado. Eu dou nota 6 para o Jonas e gosto de tê-lo no elenco. Não emprestaria o Jonas, não.
Cara, assim... Pelo contrário, eu gosto do Jonas também. O terceiro jogo do Jonas pelo Flamengo, na primeira passagem dele, eu tava no estádio e comentei com todo mundo, falei, esse cara vai ser titular do Flamengo. Acho que o Jonas tem um jeito diferente de jogar, sim. Pode ser um jogador bem interessante, bem útil. Mas eu acho que ele ficou muito marcado por aquele lance...
Clássico,
né? É. Não me passou nunca a impressão de jogador violento. Acho que entrou muito... Ele até diz isso, né? Que ele entrou muito empolgado, muito ali pilhado e tal. E, enfim, acabou talvez se precipitando em alguns momentos, mas não acho que é um cara violento. Eu, na verdade, coloquei ele sem nota porque eu não acompanhei ele no Curitiba. Todas as pessoas que eu conheço que acompanharam ele no Curitiba dizem que ele jogou muito bem. Inclusive pessoas que não gostavam dele na primeira passagem do Flamengo. Mas eu não tenho como dar nota pra ele, porque faz o quê? 2-3 anos que eu não assisto nenhuma partida do Jonas. Então, a não ser contra o Flamengo no ano passado.
Sei.
Mas enfim, pra mim sem nota, mas é um cara que eu tenho esperança, acho que tem que manter no elenco também.
Naquele jogo contra o Vasco, nesse jogo especificamente, foi demais, foi demasiado, mas, cara, você tem que levar em conta o contexto, né? A história de vida do cara, o que o cara não passou. Nem todo mundo tem essa mentalidade leve, esse espírito assim. Tem gente, cara, que se pilha, é normal, é humano. E ali aconteceu com ele, principalmente por ele ser humano. Apesar de ser jogador de futebol, ele é humano também. Então, pô, dou nota 5, acho que ele, pô, é um cara que pode fazer ali uma composição legal do elenco e confio em Jonas Tai.
Jonas Tai, é verdade. Temporada longa, muitos jogos, acho que ele será útil sim. Jean Lucas.
É o menino que não fala palavrão?
Não, o que não, não fala palavrão é o Pepe.
Mas o Jean Lucas é o que usa a roupa pra camisa isso. Pra dentro.
Pra, né? O camisa pra dentro.
Já
dou
12 pra ele.
12?
Já é levou um 12.
É um gênio do marketing. A mãe dele é um gênio do marketing.
Pronto. Chuteira preta e usa a camisa pra dentro do calção. 12. Gênio.
Cara, eu acompanhei pouquíssimo do Jean Lucas na base. Ouvia muito falar e confesso pra você que não me empolguei em nenhum momento com a subida dele, achei que ia ser um jogador normal, mas gostei muito do que eu vi no Carioca, gostei muito mesmo, um jogador diferente, diferente porque joga com calção pra dentro, mas não só
esteticamente,
mas joga com calção pra dentro futebolisticamente, entendeu?
Sim,
um cara com classe, é um cara que pensa o jogo, um cara que jogou meio fora de posição ali nos primeiros jogos do ano, e foi muito bem, foi pra mim o melhor dos meninos. Então eu dou nota 6 pro Jean Lucas, porque eu não quero me empolgar muito, mas olho nele, porque acho que pode ser um bom jogador.
Cara, eu acho assim que o Jean Lucas, eu assisti da arquibancada lá da ilha, o Flamengo Cabo Friense, e é impressionante a movimentação dele em campo, cara.
É.
Ele roda o campo todo, tem um fôlego absurdo. Acho que ele é um jogador, jogador moderno, né? Acho sim que ele é um jogador moderno, pode jogar em muitas posições, pode prejudicar ele, como prejudica muitos jogadores dinâmicos quando sobem, né? Porque o cara não sabe o que ele é, acaba jogando em tudo quanto é lugar, acaba virando o...
Pontinha.
Mas eu acho que o Jean Lucas é mais o que pode acontecer com ele, assim, um dia que a gente não tiver lateral, vamos botar o Jean Lucas de lateral.
Cara, entendeu? Tem muito cara disso.
Uma pena, né, cara?
Pô, ele é corredor e tal, ele vai conseguir fazer esse...
Exato. O que aconteceu com o Luiz Antônio, né?
Virou lateral direito. Cara, uma boa analogia o Luiz Antônio com o Jean Lucas.
Também um jogador bem interessante tecnicamente.
Então agora vamos pros meias, né? Temos Everton Ribeiro, Ederson, Diego, Lucas Paquetá. Por quem que vocês querem que a gente comece aqui entre esses quatro?
Pelo melhor do ano passado.
Melhor do ano passado. Vamos por Lucas Paquetá, nosso menino prodígio, nosso garoto de ouro. Vou começar simplesmente dizendo que Paquetá hoje é nota 9. Eu fiz questão de, assim como o Ronaldo, assistir desde ontem vários momentos do Paquetá e cheguei à conclusão que não é apenas um hype. Né? Não é apenas um hype, o moleque tá jogando pra cacete, várias enfiadas, de tudo quanto é posição do campo, ele tá brigando, raça, paixão, respeito pelo manto. Lucas Paquetá, nota 9. Theo.
Lucas Paquetá, nota 9. Sigo também e digo mais. Até escrevi uma coluna que ainda não foi publicada, mas vai ao ar nos próximos dias, espero, que se chama Um Plano para Lucas Paquetá. E eu acho que o Flamengo deveria fazer um plano de carreira pro Paquetá e falar, moleque, sua carreira vai ser ficar aqui 15 anos no Flamengo, vai ser seu capitão do Flamengo daqui a 4 anos, ele tem potencial para jogar no Flamengo nos próximos 15 anos, ele é um cara muito dinâmico, pode jogar em diferentes posições, então é muito difícil, mesmo com o crescimento do Flamengo econômico, é muito difícil eu imaginar um time daqui a 5, 6, 7 anos que não caiba o Paquetá, seja como volante, como meia, como ponta, como centroavante, onde quer que precise. Então acho que o Paquetá, eu queria que o Paquetá fosse pro Flamengo o que o Raul era pro Real Madrid, entendeu? Num time de galácticos, um cara que é bom e que tá lá fazendo um plano e virando um grande ídolo da torcida. O Vinícius não pode ser esse cara porque ele é bom demais. Ele vai pro Real Madrid. Mas o Paquetá, eu acho que o teto dele é ir para um time de segundo escalão na Europa. E aí eu acho que dá para sonhar em ficar no Flamengo pro resto da vida em vez de jogar, enfim, no Porto. Entendeu? Acho que vai além de só desenvolvê-lo como jogador ou pagar muito dinheiro para ele.
Isso, tem que convencer ele a ser o herói, né? Tem que convencer a jornada do herói, né?
Isso apresenta a jornada do herói. É a figura do ídolo, né? Que é tão necessária e da qual todo clube hoje está carente, né, cara? Exato. tudo brasileiro, eu digo, que todo mundo perde jogador. Exato. O jogador aparece um pouquinho e já vai embora. Às vezes até para a China, né? Exato. Mas enfim, eu vou com vocês. Paquetá para mim também é nota 9. Para mim, ele é o nosso Thomas Müller. É o cara assim, no futebol mundial que eu vejo assim, mais parecido com essa história que o Paquetá está construindo, né? Joga em várias posições do meio para frente, muito identificado com o clube. É um cara que bota muito do clubismo, né? Da paixão dentro do campo. Então, só que ele é menos desengonçado que o Müller, né? O Müller é um cara bem desengonçado, bem bonecão do posto às vezes, mas joga pra cacete também.
É verdade.
De Lucas Paquetá pra Diego.
Eu vou dar nota 8 pro Diego, porque acho que é uma liderança técnica, mas é um cara que me decepciona constantemente. Acho que deveria ser mais do que 8 essa nota, pelo salário dele, pela liderança dele, pelo status que ele tem no futebol mundial até. Mas não tá jogando bem, tá mal há muito tempo, né?
Sim, sim.
Então eu vou dar a nota 8, que enfim, ainda é uma nota muito boa, né? Uma das melhores notas que eu dei.
Lembrando que as notas são para a realidade do Flamengo.
Isso aí, bom lembrar.
Acho que é um jogador que cabe no elenco do Flamengo, acho que é um jogador que tem que ser titular do elenco do Flamengo. Mas esperava mais do Diego.
Eu dei 7,5 para ele, e mais ou menos pelas mesmas razões que o Theo. E ainda quero ver mais do Diego de 2016 do que o do Diego de 2017. E é um caso, claro que a lesão dele não foi tão grave quanto, por exemplo, a do Roma ou do Berrio, mas também é curioso que ele tem a queda, né, vertiginosa até, depois daquela lesão contra o Atlético Paranaense, né? Foi contra o Atlético Paranaense?
Foi, no Maracanã.
Foi, mas é curioso, essa queda acontece num jogo que foi em março, né? Em outubro, novembro, a gente ainda tava falando, Diego não voltou bem da lesão.
Ele teve um lampejo ali, né, depois da volta da lesão, uns
jogos, uns
3, 4 jogos, e depois, cara, caiu de novo e... Os pênaltis contra Palmeiras e contra o Cruzeiro pesaram demais, né, cara? Também.
Foi o primeiro abalo na maculada imagem que ele tinha, então talvez ele...
Pois é. Então,
sentiu isso.
Eu dou 7,5 pro Diego, mas confio pra caramba nele. Acho que ele deve ser titular também, não pode sair do time, mas ele precisa melhorar, cara. Precisa melhorar muito e o Flamengo precisa muito dele bem.
Eu vou emular a análise do Theo. Acho que ele é uma liderança técnica, uma liderança psicológica dentro de campo. E quando ele tá mal, o time tá mal também, sabe? É muito difícil ver o time bem quando ele tá mal, assim, sabe? Só, é porque às vezes acontece isso, né? Tem um jogador bem, mas o time tá rodando em campo. É muito difícil isso acontecer. Mas espero muito dele, gosto muito do futebol dele. Sou de uma geração que ficou pedindo Diego há muito tempo, então eu... Quero curtir o Diego como eu curti em 2016. É uma esperança. Nota 8 também. E vamos para Everton Ribeiro, cara. Everton Ribeiro. Vou começar. Everton Ribeiro para mim é uma decepção total, sabe? Acho que... talvez não seja apenas culpa do jogador. E a gente estava discutindo isso no grupo outro dia, no MRN Live de segunda-feira. Quem estiver escutando a gente pode vai lá no canal do Mundo Rubro Negro no Twitter e se inscreve e assiste a live com o Thiago Cordeiro, que ele fala que todo jogador do Flamengo ele não atinge um ápice técnico. Quando ele chega bem, ele cai. Isso vem acontecendo há muitos anos. Quando ele chega bem, ele cai. Quando ele chega mal, ele não consegue. Né? É o caso do Everton Ribeiro, veio de um centro... frágil do futebol, né, cara? Veio lá do mundo árabe e normal, 2017. Eu encarei, mesmo antes da entrevista com o Prakovny, estou fazendo várias referências aqui ao meu trabalho, ao Jabá, mesmo com o Prakovny que falando que a contratação do Everton Ribeiro não foi uma contratação para 2017, foi uma contratação para 2018, eu tive essa percepção logo quando ele foi contratado. É óbvio que não é uma contratação para 2017. Mas esse ano ele, cara, já voltou que não domina a bola, cara. Assim, não domina, a dificuldade. A bola chega pra ele e bate. E... Tô começando a achar, assim, que talvez ele seja opção pro banco. Então é isso, nota 6 pro Everton Ribeiro.
É, a gente quase empatou. Eu dei 6,5 para ele. Eu tenho muito pé atrás com os jogadores que vêm de Emirados, Arábia Saudita, Catar, porque a gente sabe, eu tenho um grande amigo que jogou lá. Ele conta, né, que pô, treina-se quase nada, até porque é um calor insuportável. Joga-se muito pouco, acho que são 12 times na liga.
Uns 30 assim, jogos.
É, então, cara, os caras ficam 15 dias sem jogar, então o cara volta. Mas olha só, o Thiago Neves veio no mesmo lugar. Claro que tem muito do biótipo de cada jogador, do metabolismo do cara, fisiologia, estudo, trata muito disso. Então cada jogador tem o seu tempo.
O time que ele entra.
Time também, o papel dele dentro desse esquema. Então, mas ele tecnicamente é indiscutível e eu acredito que ele ainda pode se revelar uma contratação para 2018, muito bem feita, e estou dando 6,5 para ele nessa esperança.
Eu concordo com tudo que vocês falaram, mas eu vou dar uma nota completamente diferente, porque eu acho que para a gente analisar jogador, a gente precisa, enfim, assistir jogos completos, não só melhores momentos, né? A gente precisa ver muito material, a gente precisa acompanhar o jogador, conhecer o histórico de lesões, etc, etc. Mas, às vezes, tem um cara que você vê o cara batendo na bola uma vez e você fala, esse cara é diferente. E o Everton Ribeiro é diferente. O jeito dele de tratar a bola é diferente. Foi muito mal no ano passado, não discuto isso. Começou muito mal esse ano, mas eu vou dar nota 9 para Everton Ribeiro.
Nota 9?
Porque eu acho ele um craque de bola. Um craque.
Olha.
E espero que ele chegue no nível nota 9. Não chegou até
eu
agora.
Também, pô.
Pode ser que não jogue nada.
Tomara.
Mas acho que é um craque.
Tomara.
Vamos lá, pessoal. Então vamos falar do Giovanni agora. O que você acha do Giovanni, Fabiano Tatu?
Cara, não tenho a menor ideia. não sei o que esperar do Giovanni. Não sei o que ele quer da vida. Sério mesmo, cara. Sério mesmo. Não sei qual é a do Giovanni. Enfim, eu não dei nota nenhuma pra ele, cara. Não dei nota pro Giovanni.
Eu dei nota 1 pro Giovanni.
É.
Porque também, mas é isso, poderia ser sem nota. Não sei qual é a dele. Não entendi a contratação quando veio. É uma posição que a gente tem um monte de cara. Acho que foi bem no Santos, mas também não era um craque. Enfim, e foi muito mal.
China, né, cara? Segunda divisão da China, o cara foi.
Mas ele foi muito mal no Flamengo.
Muito,
meu Deus do céu. Eu dei nota 1, enfim, vamos ver se melhora. Torço por você, Giovanni, mas tá difícil.
Vestiu o manto, a gente apoia. A mesma questão, veio no meio do ano, tem ainda esse aninho aí para ver se ele vai produzir alguma coisa, mas para mim, nota 1,5.
É isso.
Não sai disso não. Pereba e ganha quase 800 mil. Marlos Moreno, contratação do Flamengo, um meia ponta direita ali, trabalha muito pela direita. Tatu, impressão que você tem do Marlos Moreno?
Cara, eu só vi o que ele fez pelo Atlético Nacional. E aí ele foi muito bem. E a passagem dele pela Europa, sinceramente, não deu nem para acompanhar, porque ele não jogou. E pelo Flamengo, ele teve uns momentos ali interessantes e por isso eu dou nota 5 para ele.
Nota 5
por causa da expectativa.
Nota 5 para Marlos Moreno. Fala aí, Théo.
Cara, minha análise sobre Marlos Moreno é o seguinte. O futebol brasileiro chegou num momento em que todo mundo que jogou no Atlético Nacional campeão da Libertadores, cara, virou craque.
É isso.
Então se você olhar...
Berrio.
Tem Berrio, Marlos Moreno, Guerra, Borra, Copete. Ah, quem é esse cara? Jogou no Atlético Nacional. E aí eu fico
Cueta.
Imaginando.
Não jogou, mas era treinador.
E aí eu fico imaginando daqui a 2-3 anos os caras lá de fora pegando assim: Edilson, Cortez, Barrios, e falando: pô, jogaram aqui no Grêmio campeão da Libertadores. Então, eu não sei se dá pra dizer que o cara campeão da Libertadores necessariamente é um craque. Eu acompanhei pouquíssimo do Marcos Moreno na Libertadores, acompanhei zero dele na Europa. Teve um lance dele contra o Vasco que ele deixa o Vinícius na cara do gol, que é um lance de craque absoluto, mas enfim, pode ter sido sorte.
Sim.
Então eu vou deixar sem nota.
Eu acompanhei o Marcos Moreno, cara, muito pouco também na Libertadores. Como você, nada, Girona, não, realmente não acompanhei ele lá.
Não jogou?
É, ele teve até uma assistência, até eu vi os melhores momentos dele, cara. Como você diz, não dá pra analisar legal um jogador pelos melhores momentos, mas dá pra ver algumas características. Ele realmente dribla muito bem, cara. Dribla muito bem. E talvez seja, enfim, vamos ver como é que vai ser. Não tem nota pra ele. Berrio, cara, Berrio tá até agosto, setembro, talvez nem consiga jogar. Eu não tenho nota para Berrio. Você tem, Tatu?
Eu tenho a nota pelos lances que ele fez contra o Botafogo no ano passado, 10, e pro resto dele, pô, é um horror.
Eu acho que o Berrio...
Sim. Isso, cara. Foi aquele lance e esquece o resto.
Eu acho que o Berrio é um cara... A gente também falou sobre isso, né, no último episódio. É um cara útil numa situação muito específica de jogo. Você tá tomando uma pressão, tem que segurar um resultado, você botar um Berrio para ser escape pelo lado direito, é interessante. Mas entrar em campo, um time que quer ter a bola, entrar em campo com o Berrio não existe.
Não faz sentido.
Então eu dou uma nota 5 pro Berrio, porque acho ele útil pro elenco, mas numa situação extremamente específica, acho que ele foi muito mal usado no Flamengo até hoje, porque jogou em várias outras situações. Dou nota 5.
Everton, para mim Everton é um bom jogador que já deu o máximo que tinha que dar no Flamengo, sabe? Acho que é um momento perfeito pro Everton Cardoso, tá? Everton Cardoso, o Rodrigo Caetano tem que arrumar um negócio com Everton Cardoso. Acho que ele tá atrapalhando o desenvolvimento do Vinícius Júnior. A nota dele para o elenco do Flamengo seria 7. Eu acho que o Everton é uma nota 7. Uma nota legal pro Everton, mas eu queria a saída dele, cara. Assim. Tenho simpatia e tudo mais, mas eu queria a saída dele.
A sua é 7 também.
A minha é 7 também e eu não quero a saída dele, mas eu... Porque não quero a saída dele, porque eu acho que ele ainda tem...
É útil.
Ainda tem um suco pra sair daquela laranja ali, entendeu? Enfim, nota 7.
Eu quero... Ouvi com atenção a análise do Theo sobre o Everton, com certeza ele vai,
cara,
vai iluminar aqui.
Não, o Everton pra mim é um jogador muito interessante, porque é um cara que quando tá no time, você não fala assim, pô, mas o Flamengo tem Everton. Mas quando tá fora do time, você fala, puta, hoje estamos sem o Everton. Eu gosto muito de jogadores tipo Everton.
Uma dependência meio miserável essa.
Não, tudo bem, mas eu acho que vários times têm esse cara, né, que é o cara que tá no campo inteiro, que luta o campo inteiro, que faz um montão de coisa, enfim, que ajuda e tal. Eu acho que o Everton, pro elenco do Flamengo atual, ele é 8, tá? Eu acho que, inclusive, o Brasileiro de 2016 foi pro saco quando ele machucou. A gente tava ganhando do Inter, ele machucou no intervalo, a gente voltou, tomou a virada, depois o Flamengo ficou 4, 5 jogos sem ganhar, sem ele. Acho que ele é um cara 8 e... Acho que ele é a solução para a lateral esquerda do Flamengo.
Ah, tá. Isso aí é um bom ponto que você
2018.
Colocou.
Olha aí. Exato.
Então, como a gente falou muito mal dos laterais, e como é um drama a nossa lateral esquerda, acho que o Everton, concordo com você que talvez ele já tenha dado tudo que tinha que dar na ponta. Mas eu agora sentaria com o Everton e falaria, filho...
Ninguém consegue convencer esse cara disso.
Chegou a hora de ser o lateral titular do Flamengo e acho que ele pode ser e pode ser bom.
Pessoal, vamos agora para o ataque, propriamente dito. Vamos começar pelo Guerreiro, que está fora, pode voltar antes de maio, mas oficialmente até maio fora. Tatu, começo por você novamente.
Cara, o Guerreiro, tecnicamente falando, ele é muito acima da média, não é do que o Flamengo tem, é do que o futebol brasileiro tem. Ele é um ótimo jogador, tudo bem, não é esse atacante... de fazer 30 gols, 35 gols numa temporada, mas é um cara que faz uma parede muito bem feita, é um cara inteligente, tem a inteligência do jogo. Eu dou nota 8,5 pro Guerreiro.
Nota 8,5 pro Guerreiro.
Eu dou.
Fala aí, Theo.
Cara, eu sou fã do Guerreiro, eu acho que, assim como o Berrio, ele é útil em situações específicas. Mas diferente do Berrio, ele é muito mais útil quando ele é útil, né? E as situações aparecem muito mais. Eu acho que não dá pra montar um time ao redor de um jogador do estilo Berrio. Mas eu acho que dá pra montar um time ao redor de um jogador estilo Guerreiro. Uhum. Não só pela qualidade, mas eu quero dizer pelo tipo de jogo, né? Então é um cara que segura a bola lá na frente, que a gente pode montar a maneira que o Flamengo ataca baseado nisso. Se você quer um cara que empurra a bola pro gol, já tá provado, ele não é esse cara. Então vamos montar um time no qual o Guerreiro caiba. E aí eu fiquei na dúvida se eu ia dar 9 ou 10 pro Guerreiro. Olha. Porque eu acho que ele... Eu acho que no que ele é bom, ele é sensacional, entendeu? Então eu acho que ele pode ser muito útil ao Flamengo. Eu vou dar 9, mas acho que é um cara... Nossa, não abriria a mão do Guerreiro de jeito nenhum. Até porque as opções são ceifador, né?
É, exato.
Guerreiro, pra mim, eu concordo plenamente com tudo que o Theo falou, na verdade. Acho que não tem muito o que acrescentar, é isso mesmo. Eu gostaria que o Flamengo conseguisse adiantar logo essa situação do Guerreiro e colocar mais uns 2 anos aí de contrato aí, porque mesmo ele já sendo um jogador, tem 33 ou 34? 33 ainda. 34?
Acho que sim.
Acho que dá pra... Ali na posição, o que ele faz, dá para jogar bem até os 36. Guerreiro nota 9. Guerreiro nota 9.
E só uma última coisa sobre o Guerreiro. Assim, o pessoal fala muito que ele não faz... Ah, não faz muito gol. Repito o que eu falei no último episódio. Se o Guerreiro fizesse muito gol, ele estava no Bayern de Munique e não estava no Flamengo. Acho que para o nível do Flamengo, para as pretensões do Flamengo, o Guerreiro é um jogador excepcional.
Felipe Vizeu, transferido para a Udinese. Vai ficar até o meio do ano. Qual é a análise que vocês têm? Vai ser importante aí nesses 6 meses?
Cara, vai pro... Sei lá.
Poderia já ter ido já?
Eu daria nota 6 pro Vizeu, pelo jogador que é. E até pelo potencial que ele tem. Eu acho que é um cara razoável. Acho que para ser banco do Flamengo é ok. Mas enfim... Não tem tanto potencial assim, não está pronto, daria nota 6. E não vejo motivo para ele ficar no elenco já estando vendido. É. Diferente do Vinícius, que ainda tem um desenvolvimento a ser feito no elenco profissional do Flamengo, o Vizeu acho que não vai jogar. Ele claramente se desmotiva quando não tem chance de jogar. Para mim, assim, ele é 6, mas meio que já foi. Já virei a página do Vizeu.
Eu também dei nota 6 para o Vizeu. Porém, mais, a minha nota para ele seria 5, mas eu reconheço que no ano passado, na hora que foi necessário, ele deu a cara para bater, ele correspondeu, e por isso ele conseguiu esse contrato agora com o Udinese. Foi por isso que ele fez, que ele no final do ano
confronto passado... Confronto com o Barranquilla.
É isso aí, e por conta disso, por também ser um moleque criado em casa, vai levar um 6. Mas também... tenha sucesso lá na Itália.
Minha nota pro Vizeu, baseada no crescimento, na projeção de crescimento dele, é 7. Acho que ele vai ser importante, tá indo para um centro do futebol.
Eu acho que ele tá indo pro melhor país possível para um jogador com o estilo dele.
Sim, exatamente. Era isso que eu ia falar.
Se desenvolver muito na Itália.
Exatamente.
Acho que ele é um jogador perfeito.
E um clube que não é tão pequeno, né? Um clube médio da Itália, enfim, não vai ter tanta pressão.
Que gosta de brasileiros do Flamengo.
Sim.
Samir tá muito bem lá.
Vinícius Júnior, quem começa?
Porra. Cara, ele, daqui a alguns anos, ele vai ser o meu Juan.
Vai ser seu Juan?
Vai. Ele vai ser pra mim o que o Juan é hoje.
A Juan ficou uns 4 anos no Flamengo antes de ser transferido.
Ok, cara. Guardadas as devidas proporções, né? A gente tem que falar, a gente tá falando de realidade. A realidade de hoje é diferente daquela realidade da época em que o Juan apareceu. O Juan bateu e voltou também. Eu já fui para Maracanã e xinguei o Juan. Então, enfim. Mas o Vinícius Júnior, você olha para aquilo e vê que é diferente, né, cara? É diferente, tem a magia, né? Tem a coisa do que a gente não explica, né? Que você
tem
não
brilho
explica,
ali, tem um brilho.
Tem um negócio que você não explica só com razão, com análise tática e tal, é uma coisa...
Nasceu iluminada.
Exatamente.
É uma iluminação ali.
É aquele moleque que veio ao mundo pra isso.
Pra brilhar, verdade.
Então, é isso. O Vinícius Júnior pra mim é 10.
Vinícius Júnior pra mim é 10. E pra você, Theo?
Eu vou ser um pouco mais frio. Vou analisar o futebol do Vinícius Júnior. Eu acho que ele pode ser muito útil esse ano. Eu gostaria muito de ver ele não ser relegado a um pontinha faz o fundo só. Gostaria de ver ele jogando ao lado do atacante, né, do centroavante, bem como segundo atacante mesmo, acho que ele tem muita qualidade para isso. Acho que a transição dele para o profissional foi difícil, muito difícil. O moleque tinha 16 anos e
todo
subiu
mundo, uma pressão forte, absurda. Valendo 47 milhões então, de euros.
Eu lembro, né? O primeiro jogo dele no Maracanã, eu tava no Maracanã,
eu também,
né?
Tava.
O jogo com o Galo. A torcida pedindo ele entra e a primeira virada, é uma virada lá da direita, ele recebe na esquerda e deixa a bola escapar e a bola sai pela lateral. E eu tenho certeza que quando aquela bola tava viajando no ar, ele tava pensando, eu vou dominar essa bola, dar um balão nesse cara, vou dentro do gol. Ele já subiu com a expectativa de ser um cracaço, enfim, de ser uma coisa fora de série. E não é, porque é normal, 16 anos, sim, entendeu? Acho que em alguns lances ele parece valer 45 milhões de euros, né? Acho que não vale, enfim, acho que ninguém vale 45 milhões de euros aos 16 anos de idade. Mas em alguns lances ele mostra que vai ser um cracaço. Fico feliz de ter ele no elenco no primeiro semestre. E espero que ele possa ficar, que a gente consiga conversar com o Real Madrid e mostrar que para o desenvolvimento dele seria importante ele ficar mais tempo aqui.
E é legal que ele parece estar propenso a isso também, né? Como o Gabriel Jesus esteve.
Porque, eu diria até que mais tempo, né? Porque o Vinícius é mais novo do que o Gabriel Jesus era.
Sim,
e o Gabriel Jesus chegou lá para disputar uma posição.
Sim.
O Vinícius no Real Madrid ou vai sentar no banco ou vai ser emprestado para um time pequeno da Espanha. E eu acho que a gente pode convencer, principalmente se o Flamengo for bem na Libertadores, pode convencer o Real Madrid de que é importante para o Vinícius ficar aqui jogando mais um tempinho. E gosto muito dele, vou dar nota 8 pelo futebol, pelo potencial que ele tem de ajudar o Flamengo nesse momento. Mas acho que vai ser um jogador excepcional.
Minha análise sobre o Vinícius Júnior poderia esbarrar em várias questões técnicas que ele ainda não desenvolveu. E principalmente algumas atitudes táticas que ele está longe ainda de desenvolver, né? Vinícius Júnior é um cara que pega na bola e ele faz exatamente isso. A bola está vindo para ele, ele já tem toda a jogada desenhada e aí domina e tenta fazer aquilo. Então, às vezes, e é sempre indo para frente, driblando 2, 3, então. E falta ainda um conjunto ao Flamengo, né? Todas as. Acho que esse é o ponto importante para colocar, que todas as análises que a gente fez de todos os jogadores, a gente tem que tirar um pouquinho, alguns décimos da nossa análise, porque o Flamengo é uma bagunça tática. Desde 2016.
Aleatório, né, Théo?
Cara, então, assim, fica difícil trabalhar com a questão só técnica, uhum, sem falar dessa questão tática e do conjunto, cara. As individualidades, elas perecem nessa questão.
Verdade.
Então, assim, acontece com o Vinícius Júnior isso. Eu tenho a informação de que não depende do Real Madrid, depende do Vinícius Júnior e do Flamengo, a permanência dele até o final do ano. Acho que mesmo uma temporada inteira é pouco para ele, ele deveria ficar até o final de 2019. Ficar até o final do ano é ótimo, tomara que isso se concretize. Mas o legal mesmo seria ele ficar 2 anos no Flamengo, assim, 2 temporadas completas, né?
E já dá o tempo também do Cristiano Ronaldo ser vendido para a China ou para o mundo árabe.
Cara, vai encorpar, vai ganhar mais fama, vai chegar com
mais
moral. Então, eu acredito que hoje a minha nota é 8 para o Vinícius Júnior também.
Uhum.
Então, agora para terminar, o Lincoln, né? Lincoln, que é um garoto de, ainda acabou de fazer 17 anos. Já apresentou aí possibilidades de crescimento, de realmente afirmação e confirmação de tudo que a gente, assim, a torcida do Flamengo fala, que quem acompanha a base, né? Uma promessa, uma joia. Você acha que o Lincoln é uma joia, Théo?
Acho que ele é uma promessa, acho que tem que tirar um pouco o fator Vinícius Júnior também, né?
Claro.
Então, eu me lembro quando o Santos promoveu, né, aquele time em 2010, que tinha Neymar, Robinho, Ganso, Arouca e André Balada lá na frente. E aí o André Balada, pô, que promessa, moleque mete muito gol e tal. Ele jogava ao lado de Neymar, Robinho, Ganso, Arouca, Wesley, enfim. Então eu acho que o Lincoln, na base, ele pode sofrer disso um pouquinho, assim. Pode subir profissional e ver que a vida sem Vinícius Júnior não é tão fácil assim. Mas bom jogador, me parece muito longe de estar pronto, mas com muito potencial para ser lapidado. Hoje eu daria uma nota 6 para o Lincoln, porque eu não sei para onde que vai, mas acho que tem potencial para ser um jogador bem interessante do elenco do Flamengo, sim, nos próximos anos.
E aí, Tatu?
Eu tô com o Theo, dei a mesma nota, 6 também. bastante promissor, mas que ainda está bem longe de estar pronto. Não é o Vinícius Júnior, não será um Vinícius Júnior, mas pode sim ser um grande nome do Flamengo, um grande nome do futebol. E gosto muito da personalidade desse menino. Ele lembra um pouco o Paquetá nesse sentido, de não tremer, de botar a camisa aí pro jogo, e parece que ele não saiu da base ainda. Uhum. Tá muito à vontade. Então eu dou um 6 para ele com louvor.
A minha nota para ele é 6 também. Acho que vocês já esgotaram toda a análise. Tem muito o que falar, não. Talvez só que fortalecer essa questão da calma dele, né? Desses jogadores, né? Esses jogadores da base que estão subindo agora são muito maduros, calmos, né? Muito maduros. É. Acho que a base está fazendo um trabalho muito bom. Finalmente, Henrique Dourado, nossa última contratação, né? Não, tomara que não seja a última contratação do ano, né? A gente está precisando de lateral. Mas... eu vou começar então. O Henrique Dourado eu achei uma boa contratação, achei que foi uma boa troca, já que tinha que vender o Viseu, e parece que foi uma imposição muito grande do Viseu essa venda. Acho que foi uma manobra interessante do Rodrigo Caetano trazendo o Dourado. A minha nota pro Dourado, cara, é 6, baseado no futebol dele. Uhum. E se ele sair metendo gol nos primeiros jogos, ele vai pra galera, vai pegar confiança. Se ele não meter gol nos primeiros jogos, ele não vai pra galera, vai entrar no limbo. É isso que vai acontecer com o Henrique Dourado.
O Dourado, ele tem tudo pra ser o Brocador e ao mesmo tempo o Obina, e tem tudo também pra ser o Dimba ou o Josiel. Então é complicado, mas ele me parece, cara. O Dourado me parece ser o tipo do cara que mostra que futebol também se aprende. Você vê o Dourado da época do Palmeiras, você vê o Dourado do primeiro ano do Fluminense, você vê o Dourado do ano passado, não foi só a quantidade de gols. Você nota ali que houve uma preocupação em treinar fundamentos, né? Você vê que o cara melhorou passe dele, o cara melhorou a colocação dele, o cara melhorou a movimentação dele. Isso é trabalho, isso é treinamento, isso é levar a profissão a sério. E só isso, pra mim, já é o suficiente pra dizer que é uma contratação bem interessante. Até porque, quais eram as outras opções? O Flamengo foi na melhor opção possível que havia no mercado nacional. Essa é que é a realidade. Se o mercado nacional tá um lixo, aí é outra história. E aí eu acho que é uma contratação, é um jogador que para mim é um nota 7, deve ficar por aí, não deve sair muito desse 7, e se sair, pô, melhor pra gente. Tomara que ele seja um brocador, que eu adorava um brocador.
Também cara, gostava até o...
Me parece que a contratação do Dourado é um pouco o Rodrigo Caetano tentando se livrar de um problema que ele teve no ano passado, que é o seguinte: uma crítica que aconteceu muito no final, principalmente nas semifinais e nas finais da Sul-Americana, era, porra, mas aí o Guerreiro, que tá o tempo inteiro na seleção, se machuca, etc. Sofreu uma suspensão que não dava para prever, mas okay. De alguma forma o Guerreiro é um cara que não pode jogar todos os jogos do Flamengo, a gente já sabe disso. E as únicas opções que a gente tinha eram dois meninos, né? O Paquetá, que nem é da posição, e o Viseu. E essa foi uma crítica muito pesada que foi feita ao Rodrigo Caetano no fim do ano passado. E eu acho que o Rodrigo Caetano quis trazer um cara com mais cancha só. Um cara que neutralizasse essa crítica. Porque se isso acontecer no fim do ano de novo, o Guerreiro não puder jogar e o Dourado for a opção, eu não acho que nós estamos mais bem servidos do que nós estávamos em 2017. Eu acho o Dourado do mesmo nível do Viseu e eu acho o Viseu grosso. Só que, pelo menos, as pessoas não vão poder dizer que no planejamento do Rodrigo Caetano ele deixou o Rojão cair nos meninos. Ele vai dizer que botou na mão do artilheiro do Campeonato Brasileiro, do artilheiro do Brasil no ano. Então me parece uma contratação que é muito melhor para o Rodrigo Caetano do que para o Flamengo. Acho o Dourado jogador nota 6. Muito gol que ele faz parece sorte, mas a gente sabe que sorte para o centroavante muitas vezes é posicionamento. Então quero ver isso no Flamengo e tentar ter essa análise. Espero que ele consiga botar a bola para dentro. Nunca vi nada demais dele no Fluminense, absolutamente nada, assisti muitos jogos dele, nunca vi nada demais, a não ser a cobrança de pênalti, que realmente ele é um gênio nesse quesito. Ele é um monstro cobrando pênalti, mas eu não acho que isso é o suficiente para ser o seu travante nem no banco do Flamengo. Enfim, chega, acho que o Flamengo trocou meio 6 por meia dúzia, um cara novo por um cara velho.
Uhum. Cara de 80 mil por um de 530.
Não me empolga muito a chegada do Dourado, não. Acho que ela serve muito mais como escudo para o Rodrigo Caetano do que como uma qualificação do elenco do Flamengo.
É uma boa maneira de ver as coisas.
Pessoal, então analisamos goleiros, laterais direito, a meiuca do Mengão. E, cara, queria uma conclusão final de vocês depois de tanta análise aqui, de tanta nota. Fabiano Tatu, qual é a sua análise final em relação ao elenco montado para a temporada 2018?
A gente tem um elenco em condições de disputar qualquer coisa, sabendo que a gente não tem o melhor elenco do país, mas eu acho que depende muito mais de como você vai trabalhar esses nomes do que propriamente os nomes. Então, a gente precisa de um treinador, a gente precisa que o Carpegiani saiba usar bem os caras que ele tem, que ele consiga ser criativo, que ele consiga, que ele possa arriscar um pouco mais, tentar tirar, extrair mais desse time, para a gente poder ver bons jogos do Flamengo, como a gente falou na primeira edição do podcast, né, cara? A gente voltar a ter gosto de ver jogo do Flamengo. E é claro, a gente não vai ganhar todos os títulos do ano, ninguém vai ganhar todos os títulos do ano, mas a gente precisa ganhar pelo menos um título grande, um título importante no ano, que se for Libertadores, óbvio, será perfeito. E a gente tem condições para isso, a gente tem um elenco para isso.
E aí, Théo, sua conclusão?
Cara, eu acho que até olhando de volta para as notas, assim, eu acho que foi muito um elenco qualificado, tá? Concordo que não é o melhor do país, mas talvez só colocasse abaixo do Palmeiras. Tá? A gente deu boas notas para vários jogadores. Agora, eu acho que é um elenco muito desequilibrado. Acho que a gente está bem servido no gol, está bem servido na zaga titular, mas isso vai depender da condição física do Hever, etc. A gente vive um drama nas laterais. A gente tem um problema nos volantes, tá? A gente qualificou muito bem o Cuellar e os outros todos são dúvida do que eles podem fazer em 2018. A gente está bem nos meias, são jogadores que, mesmo os que estão jogando mal, são jogadores que a gente confia razoavelmente, né? Meias e pontas, etc. E o ataque, a gente continua dependendo muito do Guerreiro. Então, acho que é um elenco muito desequilibrado e é o mesmo problema que a gente teve em 2017. Então, isso me assusta um pouco em relação ao planejamento e a forma de ver futebol do departamento de futebol do Flamengo, especialmente na cabeça do Rodrigo Caetano. Não acho que é por acaso que o nosso elenco ficou desequilibrado ano passado e ficou desequilibrado esse ano de novo. Acho que o Flamengo hoje contrata muito mais por oportunidade do que por planejamento. Então, a gente não quer um atacante, a gente quer um cara que ficou livre no mercado. Ah, o Love tá? Então vamos pegar o Love. Se o Love não pode, a gente não vai lá e busca um outro atacante do mesmo perfil. A gente pega o próximo disponível no mercado. Enfim, espero que isso melhore nos próximos tempos. Mas acho que é uma perspectiva de uma temporada boa, cara. Entro com expectativa, assim. Tanta ou mais do que em 2017. A gente tomou porrada no passado. Acho que esse elenco tem que ter aprendido. E acho que dá pra disputar todos os títulos e talvez ganhar um ou dois aí, beliscar e terminar o ano feliz.
Olha, cara, eu peguei aqui os jogadores rapidamente. Meu time seria Diego Alves, Rodolfo, Juan, Trauco, Pará, Cuejá, Ronaldo, Diego, Paquetá, Vinícius Júnior e Guerreiro. Acho que a gente tem um time, assim, esse é um time bom, cara. Eu vejo um time bom. Concordo que não tem como comparar com o elenco do Palmeiras, mas, assim, também concordo que abaixo do Palmeiras talvez seja o elenco que tenha mais peso. Uhum. Talvez tenha mais peso. Se o Carpegiani conseguir montar um time com esse elenco, sabedor dos problemas, como você falou, o drama das laterais, pô, eu tenho um problema nas laterais. Então ele começa a trabalhar um time para diminuir, para mitigar esse drama das laterais para poder... E se, o departamento, se a comissão técnica como um todo começar a pegar, trabalhar de uma forma que os jogadores consigam dar o seu melhor, eu acho que a gente consegue até chegar a uma fase final de Libertadores, uma semifinal, uma final, chega em uma fase final de Copa do Brasil, que vai bem. Galera, é isso. A gente tentou aqui fazer um prognóstico da temporada. No episódio passado, a gente falou muito da questão do Carpegiani, das questões táticas, e hoje a gente focou mais nos jogadores. Então é mais um complemento entre um episódio e outro. E fiquem com a gente. Qualquer dúvida, entrem em contato pela hashtag ConexãoMRN. Também vocês podem mandar e-mail para o conexãomrn@mundorubronegro.com. E assim, entrar, se quiser falar com o Theo, com o Fabiano Tatu, já tem aí, já passei para vocês o perfil deles, está tudo aí também escrito na descrição do podcast. Tamo junto, é isso, eu só queria o boa noite da galera aí, finalmente, boa noite para terminar de vez. Saudações rubro-negras do Theo e do Fabiano.
É isso, cara, sempre bom falar de futebol, sempre bom falar de Flamengo, e acho que esse ano vai ter muito assunto pra gente. Gostei mais uma vez e vamos que vamos.
Vamos que vamos.
É isso aí. Delícia, né, cara? Pesado pão de queijo queimado.
Nem fala.
Mas teve pele.
Teve.
E teve Guarakids mais.
Pô,
Guarakids mais. É, porque não vale a pena você ficar num engarrafamento dentro do Brasil se não for pra tomar Guarakids mais e comer pele.
Aí, o que a gente faz pra fazer um podcast?
É, né? Isso aí, galera. Então, valeu mesmo. Fiquem com a gente. Acompanhem o Mundo Rubro Negro. Acompanhem o podcast. Saudações rubro-negras e para um grande 2018. Vamos lá.
Valeu, grande rubro-negro. Um abraço.